Você já ficou no escuro? Pergunta boba, né? Quando criança, eu me lembro que faltava energia e era aquela correria atrás de uma vela, atrás de fósforos para acender a vela para sair do escuro, porque... E toda vez que faltava energia, a gente saía correndo atrás de vela e fósforo. Sempre tinha alguém, normalmente era minha irmã, tropeçando nos pés das mesas e cadeiras e sofás, e que tinha pelo caminho, ela saía tropeçando. Ela vivia com o dedo pequenininho do pé quebrado. Volta e meia estava com o dedo quebrado, porque no escuro ela não sabia a direção e ela saía correndo e queria, porque ninguém quer ficar no meio das trevas, ninguém quer ficar na escuridão. Sabe, queridos, nós temos nos acostumado com a escuridão. Infelizmente, nós estamos nos acostumando com a escuridão. Jesus veio para nos tirar das trevas. Jesus veio para nos oferecer uma oportunidade de viver a luz que resplandece dele. Ele é a luz dos homens. Jesus veio para que nós pudéssemos nos agarrar a Ele em meio às trevas da nossa vida como uma tábua de salvação, literalmente como uma tábua de salvação, como a tábua, não como uma mera ou uma das muitas, mas como a única possibilidade para a nossa salvação. Mas parece que as pessoas do nosso tempo, da nossa sociedade chamada pós-moderna, estão acostumadas com as trevas e nós estamos nos acostumando às trevas. Toda vez que ficamos no escuro, ficamos à mercê das penúrias da escuridão. A incerteza da direção, de quem está próximo, do que está no nosso caminho, do que pode nos acontecer se um passo em falso for dado, de alguém que conosco, ao nosso lado ali, de repente, por causa da escuridão, se perca e se afaste, ou acabe se chocando. Nós vivemos, queridos, num tempo de escuridão espiritual, que tem se tornado cada vez mais amargo e terrível. Antigamente havia um livro, e ele foi um best-seller, até porque a corrente na qual aquele livro trabalhava, a ideia central daquele livro, chamou a atenção de muita gente, e o título era interessante, Este Mundo Tenebroso. Eu imagino que alguns aqui tenham lido aquele livro. E ele traçava o perfil de uma sociedade mergulhada no pecado e mergulhada nas trevas. Um mundo tenebroso porque não havia luz. Um mundo tenebroso porque não havia opção. Um mundo tenebroso porque não havia saída. As obras das pessoas sempre sendo más. O coração inclinado porque é injusto e incorreto aos olhos de Deus. O desejo do benefício próprio a prejuízo de quem quer que seja. Um mundo tenebroso onde as pessoas mergulhadas se viam cada vez mais escravizadas nele. Hoje nós vivemos essa realidade. E é interessante, parece que ela se tornou parte do nosso dia a dia. Não temos mais a preocupação de abraçarmos aquele que é a nossa única alternativa. Ainda esses dias eu conversava sobre isso e alguém me disse, mas pastor, vocês têm mania, e a pessoa é um cristão, vocês têm mania de espiritualizar tudo. A questão não é espiritualizar tudo. A questão é entender que quem está em Cristo é uma nova criatura, que quem conhece a Jesus, conhece a luz de Deus que resplandece para dissipar as trevas que reinam por causa do pecado. Quem está em Jesus tem um sonho, tem uma meta, tem um alvo. Quem está em Jesus tem um objetivo para a sua existência. Quem está em Jesus abriu mão das coisas que ficaram para trás e prossegue rumo ao novo de Deus. Quem está em Jesus tem futuro, tem esperança. Quem está em Jesus vive agora a oportunidade de uma experiência arrebatadora e transformadora, porque fiel é aquele que nos chamou. Cantamos aqui da pouco, tu és fiel, Senhor, tu és... Lembramos que Ele é fiel quando tem doença. Lembramos que Ele é fiel quando tem desemprego. Lembramos que Ele é fiel quando há alguma crise familiar. Lembramos que Ele é fiel quando há algum problema no ambiente no qual trabalhamos, vivemos, nos relacionamos. Mas quando tudo aparentemente está bem, nós não nos lembramos que Ele é fiel. E Ele é fiel a quê? Ele é fiel a si mesmo. À sua santidade. À sua justiça. À sua misericórdia. Em Cristo Jesus, a sua graça que nos foi revelada. E então Ele manifesta essa sua fidelidade a si mesmo, ao seu caráter perfeito, cuidando de nós, porque Ele garantiu que estaria conosco, porque Ele garantiu que não nos deixaria sozinhos, porque Ele garantiu que nele encontraríamos a direção para a nossa vida, nele encontraríamos a beleza da vida. Se há uma coisa difícil de mensurar e difícil de definir hoje, é beleza. Houve uma época que beleza era quilos a mais. Chegou um tempo em que beleza são quilos a menos. Houve uma época que beleza eram cabelos longos, para homens e mulheres. Chegou uma época em que beleza eram cabelos curtos. Chegou uma época em que beleza é o culto do corpo, é a escultura do corpo. Chega a época em que a beleza é a habilidade de superar seus limites. Nos torneios, nas competições, estamos vivendo as Paralimpíadas. Pois é, coisa linda, coisa maravilhosa. Homens e mulheres que se superam, que superam suas limitações, suas incapacidades, suas e suas. Mas tudo isso passa, queridos, porque a vida passa. Tudo isso se esvai, porque a vida é como areia numa ampulheta, se esvai. E o que fica para a eternidade? Essa é a grande pergunta que eu quero deixar para você. O que é que fica para a eternidade? O que nós chamamos belo hoje, amanhã não é mais belo. O que nós temos prazer e valor hoje, amanhã não teremos mais esse prazer e esse valor. Porque tudo na vida muda, tudo na vida passa. Qual é a beleza da sua vida? Talvez você diga, ah, é meu filho, minha filha, é meu neto, minha neta, ah, é a casa que eu comprei, ah, é o carro que eu estou planejando trocar no ano que vem. Ah, tudo isso envelhece, tudo isso passa, tudo isso acaba. Beleza é algo que não se esgota, é algo que se completa e se renova. Beleza é algo que preenche todos os espaços e que traz renovo da alegria, do ânimo, da vontade de continuar desfrutando, partilhando, compartilhando, dividindo. Qual é a beleza da sua vida? Qual é a beleza do seu coração? No mês passado, no segundo domingo do mês passado, começamos uma série que vai acontecer a cada segundo domingo, sempre que celebramos a ceia. A beleza da graça. Uma série de mensagens pensando na beleza da graça. Queridos, nós que estamos mergulhados no mundo de trevas e acabamos andando também em trevas, porque não temos a Deus como nossa prioridade, não temos a lei de Deus como nosso estatuto, não temos o amor de Deus como nosso padrão de relacionamento e acabamos permanecendo nas trevas, somos chamados à beleza da graça. A vida não é essa coisa insossa que muitos de nós vivemos. Entra semana, mês sai mês, ano sai ano. O tempo parece que está correndo cada vez mais rápido. Semana passada estava aqui pregando em Hebreus. E passou. Semana correu, voou. A gente nem percebeu. Estamos aqui de novo. Parece que foi ontem que eu comecei essa série de mensagens, já faz um mês. O tempo está passando rápido demais e nós nos acostumamos com a velocidade da vida que está roubando de nós a alegria do viver. Está roubando de nós a verdadeira perspectiva da vida. Nós estamos nos tornando pessoas pobres. E o pobre não é aquele que não tem coisas. Pobre é aquele que não tem sentimentos. A pobreza não é externa, a pobreza é interna. Quando Jesus fala no sermão profético, aliás, perdão, no sermão da montanha, sobre a pobreza, ele não está falando daqueles que tinham mais dinheiro e menos dinheiro. Ele está falando daqueles que dentro de si estavam vazios por causa do seu próprio pecado. Somos chamados à graça, à beleza da graça. Mas no meio das trevas nós somos legalistas demais. Nos apegamos à frieza da lei, à insensatez da lei, à irracionalidade da lei. E eu lembrei aqui no nosso primeiro encontro que como legalistas nós colocamos algumas coisas como a própria lei em primeiro lugar. Nos tornamos pessoas frias, racionais, insensíveis, impacientes, incompreensíveis das fraquezas dos outros, das carências dos outros, ainda que queremos que os outros sejam pacientes e sensíveis às nossas. Eu me lembrei aqui que a lei põe ênfase no passado. Toda a lei põe ênfase no passado. E como pessoas legalistas mergulhadas nas trevas, nós estamos sempre olhando para o passado. A impressão que muitos têm é que antigamente era muito bom, hoje não é tão bom quanto antigamente. O passado era muito melhor do que o dia de hoje. O hoje é o melhor de Deus para nós e é o melhor que nós estamos merecendo conquistar pelas nossas ações e pelos nossos sentimentos. A lei põe ênfase no passado, a lei põe ênfase na tradição. Muitos estão amarrados na tradição, no formalismo e na frieza da tradição. Muitos põem ênfase na competência do indivíduo. O cara é bom, aplausos para ele. O cara não é bom, descarta e põe outro lugar. Essa é a figura, esse é o pensamento, essa é a atitude de uma sociedade que vive nas trevas. E nós temos trazido ou permitido que isso seja trazido para dentro da igreja. Repito, a lei põe ênfase no passado, na tradição, na competência do indivíduo, mas a lei também põe ênfase na aparência. Beleza, o que é belo hoje não é belo amanhã, o que é belo hoje não é belo, não era belo há 3, 4, 10 séculos atrás. Beleza é efêmera demais, beleza é subjetiva demais, beleza muda rapidamente. A aparência que os nossos olhos veem agora não é a mesma que verão daqui a meia hora. Hoje pela manhã estávamos aqui na aula da Escola Bíblica Dominical. Aliás, você sabia? Nós temos Escola Bíblica Dominical todo domingo às 10 horas da manhã. Você é convidado a vir, você é convidado a participar conosco. E aí, num dado momento da Escola Bíblica Dominical, nós nos lembramos que para fazer uma cara feia, mexemos com praticamente todos os músculos da face, mas para abrir um sorriso, só dois músculos são necessários para abrir aquele sorriso que enche o ambiente com um clima diferente. E ainda brincamos aqui dizendo que quem faz cara feia envelhece mais rápido, cria rugas. Quem ri não cria rugas, não envelhece tão rápido. O famoso pé de galinha, que era chamado antigamente, aquelas coisinhas que vão aparecendo nos cantinhos, que haja botox para, né? Haja cicatricure para substituir, haja creme para colocar em cima, para não ver. E antigamente era uma preocupação só das mulheres, hoje até os homens estão investindo nos seus muitos produtos de beleza para que a sua aparência não mude, para que continue formoso, belo, garboso. A lei põe ênfase na aparência, a lei põe ênfase na competência, a lei põe ênfase na tradição, a lei põe ênfase no passado. O legalista está sempre olhando para trás e perdendo o que vem pela frente. Ontem eu estava indo para uma casa e eu não observei que a orientação de entrada era no acesso 21A, eu entrei no 21B. Tive que fazer uma volta enorme, enorme. Demorei um tempão para fazer, porque eu errei uma entrada, um acesso. Pois é, queridos, quando a gente não está olhando na direção correta, a gente perde a entrada, perde o momento, perde a oportunidade, aí chora, porque a vida roubou, as pessoas tiraram de nós. Na verdade, ninguém roubou nada, ninguém, fomos nós que agimos com displicência, fomos nós que nos distraímos, porque nos tornamos legalistas demais. Não há espaço para harmonia entre o ser legalista e o viver a beleza da graça. Uma coisa se contrapõe à outra. O legalista não olha para o futuro, a graça aponta para o futuro. Por isso o legalista vive do passado. Quem vive debaixo da lei, vive debaixo do medo que a lei impõe, em lugar de viver debaixo da esperança que a graça oferece. O legalista se apega às controvérsias inúteis. Não é à toa que eu não tenho Facebook, queridos, porque o que eu ouço de controvérsias inúteis, de tempo precioso de trabalho roubado das empresas, por vãs discussões, por coisas, sabe, irracíveis colocadas nas redes sociais. O legalista, ele vive de controvérsia. Se não há uma controvérsia, ele cria. Porque o legalista depende da controvérsia para entrar com seus argumentos. Ele discute coisas inúteis. Ele deixa de promover a pacificação, que é a obra dos verdadeiros filhos de Deus. Ele deixa de semear a fé, que é fruto de um coração arrependido. O legalista, ele sabe tudo, e assim ninguém precisa saber nada. É assim que vive o legalista. Ele sempre sabe tudo, e ninguém precisa saber nada. Jesus vem e faz o contraponto ao legalista. Eu e você, todos os que viveram no tempo dele, ao longo da história, depois dele até os nossos dias. Ele faz o contraponto com o legalismo. Eu abri e quero convidar você a fazer isso comigo, o texto de Paulo escrevendo a Timóteo na primeira carta, capítulo 1. Se você puder, abra sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 15 e 16. Paulo diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Noutras palavras, Paulo está dizendo, para os que vivem nas trevas, longe de Deus, longe da graça que é Jesus, esse vem, esse se aproxima, esse fala com voz firme, mas meiga, esse fala com justiça, mas com bondade, esse fala com amor, mas com princípios, e oferece perdão para o pecado, oferece oportunidade de uma nova vida. Jesus veio para salvar. Ele mesmo disse isso: vim buscar e salvar o que está perdido. E às vezes você olha para si mesmo e diz: eu não estou perdido. Como eu não estou? Não estou perdido. Olhe para o seu talão de cheques. Hoje em dia você não usa mais talão de cheque. Olhe para o seu extrato de cartão de crédito e me diga aonde você tem gasto o seu dinheiro. O seu extrato de cartão de crédito vai dizer a que Deus você serve. Se a Mamon ou a Jeová. E via de regra, os cartões de crédito estão cheios de contas de lojas de alimentação, de passeios, de roupas, e eu posso ficar aqui citando um monte de coisas que os cartões de crédito trazem na sua fatura, mas pouco do reino, quase nada do reino, até nada do reino. Jesus veio para nos buscar, Jesus veio para nos resgatar daquilo no que nós mesmos optamos viver, as nossas trevas. É interessante, certa vez Jesus disse que se a luz que há em nós são trevas, quão grandes são essas trevas. Se a luz que há em nós são trevas, quão grandes. A ideia é quão intermináveis são essas trevas, quão amargas são essas trevas, quão frias são essas trevas, quão dolorosas são essas trevas. Essa expressão, queridos, aparece no grego com a palavra úper, não é uber, é úper, que na língua portuguesa tem um similar, hiper. Toda vez que você quer dizer que tá alegre, eu estou hiper alegre, aí você aumenta a sua alegria exponencialmente, porque eu estou hiper alegre, eu estou hiper motivado, ou estou hiper aborrecido, ou estou hiper... Pois é, o grego tem uma palavra chamada úper, exatamente para traduzir o mesmo sentimento, o mesmo princípio. Nós temos vivido um período de trevas na nossa vida, de hipertrevas, que se multiplicam e se expandem, e parece que não conseguimos nos livrar delas. Ah, mas eu creio em Jesus, mas eu continuo focando no problema e não em Jesus, que é a solução. Ah, mas eu creio em Jesus, mas eu continuo correndo para o centro da minha escuridão, onde reside o meu ego, e não corro para a cruz, que é o altar onde eu preciso estar ao lado de Jesus. Eu mergulho nas trevas. Ele vem para, com sua paciência, fruto do seu caráter, oferecer vida e luz àqueles que nele querem encontrar vida e luz. Mas nós estamos confortavelmente acomodados às nossas trevas. Eu disse aqui no mês passado, queridos, que graça, viver na graça é não ter medo da lei. Viver na graça é não ter medo da lei, porque a lei foi transformada pela graça. E agora, o que era frio, o que era insensível, o que era passivo de medo e de assombro, me traz esperança, me traz futuro, me traz paz. Você percebeu que a gente não tem paz? Está doente, tomou remédio, foi ao médico, fez o tratamento, ficou bom. Se bobear, no mesmo dia alguém da sua casa cai doente. Se não cair de dentro da sua casa, cai da sua parentela. Se não cair da sua parentela, cai do seu trabalho. Mas um gigante cai e o outro se levanta. E às vezes um nem terminou de cair, o outro já está em pé. É uma batalha constante. Quem é que não vive isso aqui? Quem de nós não tem vivido isso? Uma batalha atrás da outra, quando não travamos mais de uma. Essa semana nós terminamos em nosso boletim uma série de mensagens sobre vencer gigantes. 4 artigos diferentes sobre vencer gigantes. Pastor Israel Belo de Azevedo, uma das melhores cabeças pensantes desse Brasil Batista. Um homem de Deus. Foram 4 artigos, essa semana publicamos o último. Eu espero que você tenha lido os outros e leia o de hoje também. Porque nós podemos vencer os gigantes, mas só os venceremos se estivermos na direção daquele que luta conosco, que luta por nós. Quem está na graça não tem medo da lei, não está debaixo do medo que a lei impõe. Viver na graça é deixar que a graça transborde sobre nós. Ah, queridos, transbordam os problemas, transbordam as dúvidas, transbordam as expectativas, transbordam as... ansiedade, e eu posso ficar aqui uma semana dizendo que vai transbordar, mas não tem transbordado graça. Entra dia, sai dia, semana sai semana, mês sai mês, ano sai ano, e nós continuamos as mesmas pessoas, amarradas às mesmas coisas, escravas dos mesmos problemas, presos às mesmas dores, vivendo as mesmas mazelas. Por quê? Por quê? Se viver na graça é experimentar esse transbordar da graça. Paulo diz aqui no verso 14, a graça do nosso Deus, do nosso Senhor, o Deus Pai, transbordou sobre mim. E é interessante que na sequência ele se apresenta como o pior dos pecadores, como o homem mais terrível, o homem mais duro. Queridos, Paulo era o legalista. No seu pecado, Paulo encontrou misericórdia, apesar de ter uma vida inteira vivida na base do ser legalista. Ele encontrou graça, ele encontrou fé, ele encontrou amor em Jesus. Essa graça transbordou sobre ele. E talvez você pergunte, mas por que Paulo era um legalista? Quem era esse Paulo? Então não era Paulo, era Saulo de Tarso. Quem era esse homem sobre quem a graça transbordou? O verso 13 trata sobre isso. Paulo era um blasfemo. Ele negava a divindade de Jesus. Ele obrigava as pessoas a fazerem o mesmo, negarem a divindade de Jesus. O Novo Testamento traz uma série de relatos sobre esse homem chamado Saulo de Tarso, um homem blasfemo com um coração duro. Ele era um caçador, literalmente um caçador, que usava a força física para tentar matar os que criam em Jesus. A Bíblia está cheia de relatos. Paulo era um homem que respirava ameaça e morte. Há um registro sobre isso explicitamente no texto de Atos 9, verso 1. Paulo respirava ameaça e morte para quem chegasse perto dele. Ele tinha poder dado pelas autoridades principais do seu tempo para matar quem quisesse, perseguir quem quisesse, prender quem quisesse. Esse era Paulo. Um blasfemo, um caçador, um homem que vivia de ameaças e de morte. Ele era perseguidor, ele perseguia a igreja. 1 Coríntios 15, verso 9, você tem um texto explícito sobre isso. Ele perseguia a igreja de Jesus, os seguidores de Jesus. Por isso ele disse no texto que acabamos de ler de 1 Timóteo: eu sou o maior dos pecadores. Quando encontrou Jesus, ele entendeu isso, queridos. E se houve esperança para ele, há esperança para mim e para você. Se houve mudança nele, há mudança para mim e para você. Além de ser blasfemo, caçador, um homem de ameaças e de morte, perseguidor, Paulo era um homem extremamente insolente, que vivia do seu orgulho. O insolente é orgulhoso e atrevido, ele não respeita ninguém. Como isso é comum nos nossos dias, as pessoas não sabem mais respeitar aqueles que são sobre elas, não se respeita mais a autoridade, mesmo que a autoridade que esteja no poder não é a que eu quero, não é aquele que eu votei, eu tenho que me sujeitar à autoridade dele. A Bíblia manda me sujeitar às autoridades, mas eu não me sujeito. Não se sujeita mais à autoridade em casa. Filho não respeita mais pai e mãe. Papai e mamãe acha tão bonitinho, porque é juventude, é coisa dos tempos modernos. Não, querido, respeito é coisa que preserva os dentes, faz bem para a saúde, dizia minha mãe. Toda vez que eu aprontava, ela dizia isso para mim: respeito faz bem para a saúde e preserva os dentes. Cuidado, cuidado. O que ela queria dizer com isso? Volta para o seu lugar. Mas hoje não se diz mais isso para os filhos, porque os filhos vão ficar traumatizados. Na igreja, os filhos não respeitam os mais velhos, os jovens não respeitam os mais velhos. E eles são a fonte de uma sabedoria que nós talvez nunca alcancemos. Paulo era um homem insolente, consequentemente orgulhoso e atrevido. Esse Paulo, insolente, orgulhoso, atrevido, perseguidor, que cheirava e respirava ameaça e morte, caçador, blasfemo, esse Paulo foi alcançado pela graça. E ele diz que essa graça de Cristo transbordou sobre a sua vida. Transbordou, encheu de tal maneira que transbordou. Esse Paulo, queridos, foi o responsável pelo apedrejamento de Estevão, Atos 8, versos 1 a 4. Esse Paulo foi o responsável pelo assolar da igreja de Cristo. Quantos e quantos morreram porque ele simplesmente acenou a cabeça, autorizando a morte? Ele carregava isso na consciência, queridos. E sendo ele, como mesmo disse de si, o pior dos pecadores, a graça transbordou sobre a vida dele. Ele descobriu que ele não estava perseguindo uma igreja, ele estava perseguindo o próprio Senhor da igreja. Atos 9:4, queridos, ele entende que ele perseguia não aos seguidores, mas ao próprio Cristo. Essa experiência e essa descoberta transformam a vida dele. A causa fundamental da impiedade de Paulo era a sua ignorância e incredulidade acerca de Jesus, mas quando ele encontra com Jesus, o Saulo morre e nasce o Paulo. O Saulo de Tarso desaparece diante da graça transbordante e nasce o Paulo, o homem de Deus. Apesar de ser Saulo de Tarso e ser um homem brilhante, extremamente culto, você vai encontrar uma série de referências, Atos 22, 3, Gálatas 1, versos 13 e 14, ele era um homem que tinha uma mente cega para a verdade, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4, todos esses versos falam de quem era esse homem: brilhante, extremamente culto, mas cego, totalmente cego para a verdade. Ele era religioso, mas não se encontrava no caminho para a eternidade. Curioso, né? Ele era religioso, mas não se encontrava a caminho da eternidade. A sua religiosidade era pautada pelo legalismo no qual ele viveu. Somente quando ele crê em Jesus, e quando ele recebe Jesus no seu coração, Filipenses 3, versos 1 a 11, ele dá testemunho disso. Somente nesse momento morre Saulo de Tarso e nasce um homem que de perseguidor passa a perseguido, de assassino passa a ser alvo, vítima dos assassinos, nasce uma nova criatura. E Paulo afirma que foi preciso que uma graça transbordante chegasse a ele para que ele fosse salvo. Agora, como apóstolo, ele começa a usar aquela... Lembra que eu falei da palavrinha lá atrás? Upen. Pois é. Agora, como apóstolo, ensinando, pregando, compartilhando, discipulando pessoas acerca de Jesus, ele começa a usar esse prefixo que era muito comum no linguajar dele, nos escritos. Upen expressa uma quantidade excessivamente abundante. Esse prefixo aparece na ideia do supercrescimento da fé, segundo a Tessalonicenses 1:3. Do superabundante poder de Deus, Efésios 1:19, e do mais que vencedores, Romanos 8:37. Exatamente esse prefixo super está lá. Superabundante graça, superabundante poder, superabundante fé, crescimento na fé. Paulo começa a viver isso, queridos. Ele sai do legalismo, da morte do legalismo, da frieza do legalismo, e ele vem para uma experiência de vida. Na língua portuguesa nós temos esse prefixo, usamos muito, mas ele não tem se tornado parte da nossa experiência, porque nós ainda não somos hiper servos de Deus, hiper obedientes, hiper mansos, hiper cordiais, hiper passivos, compassivos, hiper amorosos. E eu posso ficar aqui o resto do ano falando que nós não somos hiper. Algo precisa ser mudado, e só essa graça transbordante, essa hipergraça ou upergraça, tanto faz, pode mudar a minha história e a sua história. Eu repito, queridos, a graça nos leva a não ter medo da lei. A graça nos faz desfrutar esse transbordar sobre a nossa vida da graça de Deus em Cristo Jesus. No mês passado eu fechei a mensagem com 10 contrapontos. E eu quero fazer a mesma coisa hoje. E farei ao longo dos próximos meses. A ceia é a representação da graça. A graça é mais que abundante. A graça é o próprio Jesus. A graça transborda sobre nós. Aí vem o contraponto necessário. A lei é a mão de um adúltero se levantando contra uma adúltera para a apedrejar. Graça é a voz pedindo à mulher para parar de pecar. Lei é Judas que se enforca. Graça é Pedro que se arrepende. Lei é Pedro querendo limitar a salvação a alguns, apenas aos judeus. Graça é Paulo levando o evangelho a todos. Lei é amar quem nos ama. Graça é amar quem nos odeia. Lei é beco, graça é avenida. Lei é certeza, graça é pergunta. Lei é chumbo, graça é algodão. Lei é cópia, graça é modelo. Lei é derrota, graça é vitória. Lei é dever, graça é prazer. Debaixo de que você está vivendo? Da lei ou da graça? 10 contrapontos para pensar. A graça tem transbordado na sua vida? Tem. Mas talvez você não esteja vendo. Porque como Jesus disse, se há trevas em nós, quão grandes são essas trevas, ainda que tenhamos sido trazidos um dia à luz. É possível voltar às trevas mesmo tendo conhecido a luz? Sim. Mas essa não é uma decisão do Senhor, é uma decisão minha, sua. É uma escolha. Por isso, lá atrás, muitos séculos atrás, houve um homem que disse: escolham vocês a quem vão servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham hoje a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitos séculos depois, o testemunho desse homem ainda fala, e esse é Josué. Muitos séculos depois, o testemunho dele é corroborado pela graça, pela abundante graça, pela maravilhosa graça de Jesus. Isso é para mim e para você agora, neste momento, neste exato momento da nossa vida. Mas você é quem vai decidir se continua vivendo nas trevas ou vem de vez para a luz. Ele não vai impedir que você transite das trevas para a luz e da luz para as trevas. Ele não amarra os pés de ninguém. Ele convida. Mansamente ele convida. E ele pergunta. Lembra que ainda há pouco eu disse que graça é pergunta? Ele pergunta: você quer andar comigo? Você quer desfrutar a minha paz? Você quer sonhar os meus sonhos? Você quer viver as minhas bênçãos? Você quer desfrutar das minhas promessas? Você quer, você quer. Escolha hoje a quem você vai servir, porque o tempo está passando. O que era lindo está deixando de ser. O que era novo está envelhecendo. O que é presente está se tornando passado. O que aparentemente é futuro está se tornando presente e imediatamente se torna passado. O tempo está acabando. Como temos estudado em Hebreus, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Creia. Creia no impossível, no Deus do impossível. Ainda esses dias eu me lembrei dessa afirmação. A palavra diz que nada é impossível para Deus, mas também diz que tudo é possível para o que crê. Isso é lindo, isso é tremendo, isso é fabuloso, isso é único, isso não tem preço. Nada é impossível para Deus, e para aqueles que creem nele, tudo é possível. Mas há uma pergunta que precisa de resposta. Está a fim de sair das trevas? Está a fim de sair da escuridão? Está a fim de vir para a luz? Está a fim de desfrutar a graça, a mais que abundante graça de Cristo Jesus? Repito que quem está na graça não tem medo da lei. Quem está na graça vive, e não vive de conta-gotas, não, querido. Porque o Senhor não derrama gotas, Ele derrama rios de graça sobre nós. Mas isso é para você, se você crer. Isso é para você, se você quiser. Isso é para você se confiar. Isso é para você se deixar, se abrir o seu coração para essa maravilhosa graça. E olha, querido, eu vou te dizer uma coisa. Paulo não era o pior dos pecadores. Mesmo tendo feito tudo o que ele fez, ele não era o pior dos pecadores. Eu sou o pior desses pecadores. E a graça para mim. Essa semana o Senhor me abençoou com 34 anos de ordenação ao ministério pastoral. E a única coisa que eu tinha no meu coração durante o dia inteiro era uma expressão de gratidão. Porque a graça do Senhor me alcançou e me manteve em pé durante 34 anos. E não faltaram ciladas, não faltaram penhascos, abismos nos quais eu pudesse escorregar e cair. Não faltaram situações nas quais eu pudesse... Mas a graça fez a diferença. Você está aqui hoje, olha para trás e você vai começar a ver quantas vezes a graça fez a diferença. Por isso há motivos para adorar, há motivos para louvar, há motivos para desejar continuar na graça. Não nas trevas. Quem está nas trevas só vive a dor e o medo, a dúvida e a ansiedade, a solidão. Se há lugar de solidão, são as trevas. Mas quem está na luz nunca está só. O Senhor convida você a vir para a graça, a vir para a abundante graça, a beleza da graça, que alcançou Paulo, Pedro, que alcançou Tiago, que alcançou Mateus, que chegou ao coração de Josué, de Davi, de Moisés, de Elias, de Abacuque, que veio ao longo dos séculos, chegando ao coração de homens e mulheres, e chegou a nós, a mim e a você. Mas a resposta não é dele, a resposta é sua, a resposta é minha. Sim, eu quero viver na graça. Eu quero viver da graça. Veja, eu não estou dizendo viver de graça, estou falando viver da graça. Viver de graça todo mundo quer, né? Não, eu quero viver na graça, da graça. Essa semana um irmão mandou uma foto para mim do guarda-roupa dele, de uma porta aberta no guarda-roupa dele, dizendo assim: não vejo a hora da greve dos bancos acabarem, porque eu não tenho mais lugar para botar dinheiro no meu guarda-roupa. Ah, Senhor, talvez você diga: ah, eu quero conhecer esse irmão, eu quero fazer uma visita para esse irmão. Pois eu vou te dizer uma coisa: haja guarda-roupa para compor e para conter a graça de Cristo derramada sobre a minha e a sua vida. Não tem guarda-roupa que acomode, não tem lugar que possa reter, porque ela vai se multiplicando e se multiplicando e se derramando e transbordando. É claro que o guarda-roupa do nosso irmão não está cheio daquele monte de notinhas, dobradinhas e contadinhas e massinhos de mil, tão bonitinhos arrumados. Mas a sua vida e o seu coração podem ser um manancial da graça, da abundante graça. Mas a decisão é sua. Você pode continuar no legalismo. Um Paulo do século XX, blasfemo, caçador, ameaçador, perseguidor, insolente, orgulhoso, atrevido. Ou pode ser manso e humilde de coração, aprendendo com Jesus. saindo das trevas e vivendo a beleza da graça. Lembra que eu disse que lei é chumbo, graça é algodão? Meu pai, quando queria me pegar, ele me perguntava, e eu sempre caía, o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Que pergunta tola, pai. É claro que é o chumbo, eu sempre caía. Não, os dois pesam a mesma coisa, só que o chumbo, ele é mais compacto. O algodão ocupa muito mais espaço. Pense no chumbo como sendo as trevas, como sendo a lei. Pense na graça como sendo o algodão que se multiplica de maneira incomensurável, de maneira simples e bela sobre a sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. E depois eu quero convidar você a virmos juntos ao altar para adorarmos ao Senhor. Mas antes de qualquer música, e não vai ter música de piano, a banda vai subir só depois da oração, eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos e responder a uma pergunta diante de Deus. Você tem vivido na graça ou tem vivido nas trevas? O que pesa na sua vida é chumbo ou é algodão? O que você tem experimentado é derrota ou é vitória? O que você tem feito, faz por dever, por obrigação, ou faz por prazer? Você só ama os que te amam, ou também ama os que te perseguem? Você está encurralado no beco da lei, ou está navegando na avenida da graça? Jesus pode mudar a sua história hoje. Só depende de você. Esta afirmação é digna e fiel. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu e você somos os piores. Por isso, alcançamos misericórdia. Nos foi demonstrada a grandeza da paciência de Deus. E o amor gracioso de Jesus está pronto a encher a minha e a sua mente, ao meu e ao seu coração. Quem vai querer? Quem vai querer? Alguém aqui que quer? Quer a graça? Mais graça e menos trevas? Mais avenida e menos beco? Mais prazer e menos dever? Alguém aqui que queira sair da cópia para se tornar modelo? Senhor, ouve. Senhor, sonda. Senhor, prova o nosso coração. E ajuda-nos a entendermos no que estamos pecando. O que tem mantido nossa mente e o nosso coração nas trevas? Na sua sabedoria, Jesus lá atrás já afirmava que se a luz que há em nós são trevas, quão grandes são essas trevas. Mas é certo que muitos de nós nem mesmo percebemos as trevas nas quais estamos mergulhados. Tão acostumados, tão viciados, tão conformados que nos tornamos. Tua palavra diz que há uma graça transbordante para ser derramada sobre nós. Há uma graça restauradora que vai nos levar a um super crescimento de fé, a um superabundante poder, o teu poder sobre nós, a sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas acabamos conformados com as coisinhas pequenas desta vida, presos nelas. Segura nossa mão, ilumina nossa mente e o nosso coração, ajuda-nos a sairmos do comodismo das trevas para a liberdade da luz. E essa luz é Jesus. A tua palavra diz que a luz veio aos homens, e essa luz é Jesus, a manifestação plena da tua graça. Então completa a tua graça em nós, completa transbordante graça em nós, que não tenhamos mais uma vida de medo, uma vida de servidão, mas uma vida de esperança e futuro, de liberdade e de paz, por essa graça bela, mais que bela, derramada sobre a nossa vida. Livra-nos do legalismo, traz-nos para Jesus. Que Jesus seja o nosso saber, que Jesus seja o nosso falar, que Jesus seja a nossa beleza, que Jesus seja a extensão do nosso amor e a expressão do nosso amor, que Jesus seja a nossa alegria, que Jesus seja a nossa bênção e a nossa paz. E se há alguém aqui nessa noite que ainda não abriu o seu coração para Jesus, ou que um dia tenha aberto, mas deixou que as trevas voltassem, transforma, cura, salva, liberta, perdoa pecados, produz pela ação do Espírito Santo, ó Deus, nesses corações arrependimento e fé, para que haja vida e vida abundante. Abundante no nome de Jesus, pois é nesse nome que nós oramos E esse nome tem poder. É no nome de Jesus que nós oramos, e que nós cantamos, e que nós te adoramos, e que nós te servimos. Amém, Senhor. Amém, Senhor.